E agora vamos falar dos hemocentros e também dos estoques sobre doação de sangue aqui no estado do Paraná. Os estoques estão considerados em alguns momentos em níveis baixos desde o início do ano, e nós tivemos aí o carnaval. E aí até houve um convite, enfim, um pedido, um chamamento para que a população reforçasse as doações no período de carnaval, como em outros momentos também durante o ano, em alguns feriados, que esse chamamento também é feito para reforçar o estoque. E eu converso nesse momento com o Robson Antônio Bassi, diretor-geral do Hemocentro de Cascavel, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da importância do valor da doação de sangue, mas também sobre a necessidade dos estoques estarem sempre bem abastecidos em todos os hemocentros do estado do Paraná. Robson, bem-vindo à CBN, bom dia!
Bom dia, tudo bem com vocês?
Tudo certo, obrigado pela disponibilidade em nos atender para a gente falar um pouquinho do trabalho do Hemocentro no estado do Paraná. Fato é, existem realmente ali alguns momentos durante o ano que o estoque fica um pouco, talvez um pouco mais baixo, a procura pelo menos por pessoas sendo motivadas a fazerem a doação de sangue acaba sendo um pouco mais baixo em algumas épocas do ano, e no caso do carnaval foi um desses períodos, não foi?
Isso, nós sempre notamos, junto à nossa hemorrede do estado do Paraná, uma diminuição no número de doadores durante os feriados prolongados, os recessos, e o carnaval geralmente é um período em que o pessoal ainda está de férias, o pessoal está passeando, então é um momento em que baixa bastante o número de doadores, e como é um ato de empatia, a gente conta com a conscientização da população para nos auxiliar a manter os estoques em níveis ideais e poder abastecer os serviços de atendimento à saúde, que são serviços, muitas vezes, de alta complexidade e que despendem de um número grande de hemocomponentes.
Robson, nesse sentido, então, como está, nesse momento, o estoque de sangue e de outros componentes, enfim, no Hemocentro de Cascavel? Está num nível satisfatório? Está num nível baixo? Traga esse panorama para nós, por favor.
O nosso estoque atualmente ele está um pouco abaixo do nível ideal em relação aos fatores negativos, porque geralmente esses fatores são os mais utilizados em âmbito hospitalar. Então nós fizemos já um movimento pré-carnaval e pós-carnaval para tentar manter esses estoques em nível satisfatório. Eu lembro que assim, a rede Hemepar ela trabalha em conjunto, né? Então, se de repente uma unidade está com o estoque um pouquinho abaixo do ideal, toda a rede trabalha para mantendo aquele estoque e não criando desabastecimento. Então, a gente sempre trabalha dessa forma. E assim, em Cascavel, nesse momento, são somente os estoques negativos que realmente estão um pouquinho abaixo do ideal. Então, assim, se os nossos ouvintes, de repente, estiverem à disposição, estiverem em boas condições e quiser dar uma passadinha aqui no Hemocentro, os fatores negativos, inclusive, não precisam fazer pré-agendamento, tá? Podem vir direto à unidade.
Muito bem. Robson, no início da entrevista, você falava sobre a questão dos componentes, ou seja, além da doação do sangue em si. Explique para nós que componentes são esses. Claro, eles são derivados da doação do sangue, do componente principal que é o sangue, mas a partir da doação de sangue, alguns outros componentes podem também estar juntos ali e também servem como material que será, claro, destinado, enfim, para os hospitais, usados posteriormente, quando necessário for. Que componentes são estes? Explique para nós, por favor.
Então, na doação de sangue, o sangue ele passa por um processamento.
Parece que perdemos contato com o Robson. Ou é uma questão de som? Vamos ver. Bom, são 10 horas e 13 minutos, nós perdemos o contato com o Robson. O Robson, que é diretor-geral do Hemocentro de Cascavel. Estávamos falando sobre a questão do estoque aqui na cidade, no Hemocentro de Cascavel, como está esse estoque. Aqui ele falava e conscientizava sobre a importância de reforçar o estoque, sobretudo de sangue negativo, O negativo, enfim, outros negativos também que acabam precisando de uma atenção especial. Não que esteja faltando, mas está ali com um nível um pouquinho abaixo do esperado, do ideal. Então, por essa razão também, as pessoas são motivadas a fazer a doação desse tipo específico. Nós vamos tentar o contato com o Robson daqui a pouco. Retornamos? Robson? Robson está conosco novamente? Me ouve?
Agora estou te ouvindo.
Muito bem, então. Tivemos aqui uma pequena instabilidade. Vamos então retomar a entrevista. Você estava nos explicando, antes de sairmos do ar, sobre a questão dos componentes que estão ali dentro do sangue no momento em que este sangue é doado. Pode concluir a sua explicação.
Então, como eu havia comentado, através do processamento do sangue, nós geramos outros hemocomponentes, como plasma, como crio e as plaquetas. E cada paciente que está internado em um determinado serviço hospitalar tem necessidade não só do sangue total, do concentrado de hemácias, como também de algum outro derivado hemocomponente. Um exemplo que eu tinha dado, não sei se chegou a você conseguiu ouvir, mas, por exemplo, nos serviços oncológicos, um hemocomponente que é muito utilizado são as plaquetas, os concentrados de plaquetas. Também é muito utilizado em serviços que atendem gestações de alto risco. Então, também acaba sendo utilizado as plaquetas. Quando você tem um serviço que ele atende traumatortopedia, um serviço de referência para urgência e emergência, também tem um consumo muito grande de plasma, de crio, e assim por diante, né? Cada necessidade você gera um hemocomponente para atender aquele pacientezinho que está ali na ponta aguardando um atendimento.
Robson, quais requisitos devem ser cumpridos em relação aos doadores, em termos de idade, quantas vezes ao ano ele pode fazer essa doação e se ele tem alguma restrição que o impede de ser doador de sangue?
Ó, tem bastantes itens aqui, mas vamos tentar fazer os mais comuns e corriqueiros. A questão de doação de sangue, o homem, ele pode fazer uma doação de sangue a cada 60 dias, no máximo 4 doações por ano, a cada 12 meses. A mulher, ela pode fazer doação de sangue a cada 90 dias, sendo um máximo de 3 doações em 12 meses, tá? Esse é o cálculo esse é o critério para doação de sangue. Os outros critérios, que são critérios comuns, é estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, no caso dos menores, desde que tenha um responsável legal acompanhando, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem descansado, alimentado e hidratado. Esses são os quesitos básicos para a doação de sangue.
E essa questão de estar bem alimentado e bem hidratado, eu acho que é fundamental você reforçar essa orientação, porque muitas pessoas, talvez, sobretudo aquelas que vão doar pela primeira vez, não tem muita familiaridade aí com a doação de sangue, às vezes a gente tende a assimilar que por haver ali uma retirada de sangue, como nos exames, por exemplo, a gente precisa fazer isso em jejum. Com a doação é justamente o oposto, né? Ao doar sangue, você precisa estar bem alimentado e bem hidratado. Então, acho que é importante reforçar essa orientação, sobretudo para aqueles que vão doar pela primeira vez.
Ah, com certeza, porque quando você efetua uma doação de sangue, você tem uma retirada volêmica, então você tem que fazer a reposição dessa retirada volêmica. Então é fundamental que o doador ele tenha tido uma boa noite de sono, que ele esteja bem, que ele tenha que esteja se hidratando. Normalmente precisamos nos hidratar. Sempre tem essa...
Dez horas e 18 minutos, estamos novamente com uma pequena instabilidade na conexão, na nossa entrevista com o Robson Antônio Bassi.
Não tem nenhuma intercorrência.
Robson?
Tô te ouvindo.
Ótimo. Me perdoe, estamos aqui com uma pequena instabilidade. Já estamos aqui resolvendo para nós continuarmos aqui a nossa entrevista, certo? Bom, vamos então continuar por aqui. Robson, de que forma o EMEPAR tem monitorado também se os doadores estão fazendo essa doação com regularidade, no sentido de o que tem sido mais comum? Aquele perfil de doador que doa esporadicamente, uma, duas vezes, de tempos em tempos, ou quem se dispõe a doar tem doado ali com frequência, claro, respeitando aquela frequência, aquele limite que você já nos colocou, dos homens e das mulheres, mas a pessoa que doa sangue, ela doa com regularidade ou de forma mais esporádica?
Então, nós temos indicadores que nós trabalhamos em cima dos números totais de doações do estado do Paraná e por unidades. Então, eu posso garantir para você que aqui em Cascavel, os nossos doadores, nós chamamos de doadores de repetição. Em mais de 85%, os nossos doadores são doadores, como chamamos, fidelizados. Aqueles que, quando nós precisamos, a gente faz um contatinho com eles ali, tem um grupo, temos um grupo dos O negativos também, que é um sangue ouro, que a gente chama, que ele é fundamental para a manutenção dos serviços. Então, assim, os nossos doadores, podemos dizer com certeza das informações que mais de 85% são doadores de repetição. Tem também os nossos doadores, assim, que são alguns mais esporádicos, que vêm doar uma vez por ano, e também tem os novos. Então, a gente está sempre reforçando isso, né, que o percentual da população que efetiva uma doação de sangue varia entre 3,5% da população. Então, é um percentual relativamente baixo. E é por isso que nós trabalhamos tanto em estar divulgando essa necessidade, estar apresentando a unidade para o doador ele entender onde que ele está inserido nesse processo. Porque lá na ponta, quem está recebendo pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho que está necessitando disso, ou às vezes mesmo uma pessoa que você não tem nenhum vínculo, nenhum elo com essa pessoa, mas você pode ter certeza que este voto de empatia, essa solidariedade, ela tem muito peso para nós que trabalhamos diariamente com esse abastecimento.
E também o que é importante lembrar, Robson, sobretudo para aqueles que são trabalhadores do regime CLT, é que o doador de sangue tem direito a um dia de folga remunerada a cada 12 meses de trabalho sem desconto no salário, conforme as leis de consolidação do trabalho, para aqueles que, naquela data em específico, fazem uma doação de sangue. Precisa fazer uma retirada de documentação ali no hemocentro? Me parece uma comprovação, seria isso?
Isso. Nós trabalhamos com dois documentos que são balizadores para esse tipo de informação junto às empresas, que é o atestado de doação e o atestado de comparecimento. Por quê? Porque às vezes pode ter algum doador que venha a tentar efetivar a sua doação, mas de repente ele não está em boas condições, de repente ele não está bem hidratado, o pessoal não vai conseguir estar fazendo a pulsão dele, então ele não vai conseguir efetivar a doação. Mas ele veio até a unidade, ele se dispôs a fazer essa tentativa de doação. Então, também é fornecido um atestado de comparecimento para ele poder justificar perante a empresa a qual ele é vinculado, né, que ele esteve presente aqui. E, como você mesmo já ressaltou, perante as leis trabalhistas, um atestado por ano, um atestado a cada 12 meses.
Muito bem. Robson, outro detalhe também que eu acho que é importante colocarmos aqui na entrevista, até porque, claro, a nossa audiência também está fora das cidades de Cascavel, é sobre a doação feita por moradores que não são da cidade de Cascavel, são de outras cidades aqui da região e que se deslocam até o Hemocentro para fazer a doação. Me parece que as cidades também se organizam em espécies de caravanas ou grupos um pouco mais numerosos para que um grupo venha, faça essa doação. Isso também é organizado pelos municípios ou é organizado pelo Hemocentro?
É uma parceria. Nós temos um setor de captação aqui na unidade que é responsável por essa comunicação junto aos municípios. Geralmente, o município entra em contato conosco verificando uma data em que ele pode estar trazendo os seus munícipes para efetivar a doação aqui na unidade, e o nosso setor de captação organiza essas datas. Lembrando que o nosso atendimento é de segunda a sábado, das 7h30 às 17h30, para estar agendando as doações. Então, a gente trabalha com esse setor de captação, onde ele tenta organizar a melhor data junto aos municípios, né? Priorizamos sempre o atendimento dos municípios que são da abrangência da 10ª Regional de Saúde, eventualmente atendendo também municípios que não pertencem à 10ª Regional de Saúde, como que pertencem à 20ª, que é no território de Toledo, por exemplo. Mas sim, temos esse setor e essa comunicação é feita diretamente com ele.
Certo. E eu estava até me esquecendo aqui, eu acho que também vale uma boa orientação sobre esse tema, sobre essa orientação específica, quis dizer. Falávamos aqui sobre quais eram os requisitos que devem ser cumpridos antes da doação, tanto na questão de idade, mas também na questão de alimentação e hidratação. Mas e depois da doação, depois que essa retirada do sangue é feita, o que o doador ele deve fazer? Ele pode retomar as suas atividades normais? Precisa se alimentar novamente? Acho que também é importante colocar o que fazer depois que a doação acontece.
Então, assim que ele finaliza a doação de sangue, ele passa pelo nosso setor de copa, aqui da unidade, onde ele faz o lanchinho, ele fica sendo acompanhado por um tempo, para repor essa carga volêmica que ele acaba perdendo no efetuar a doação. Após isso, existe uma orientação do próprio Ministério da Saúde para evitar que o doador evite, aquele que trabalha em serviços pesados, que evite fazer esforço, evite dirigir, evite atividade física nas primeiras horas pós-doação, no dia, mas no dia seguinte já podendo retornar à sua rotina normal de vida.
Robson, o Hemocentro, e acho que toda a Hemorrede, mas vamos falar especificamente da realidade de Cascavel, do Hemocentro de Cascavel, acaba também sendo o ponto referencial ao falarmos sobre a doação de medula óssea. Claro que a doação de medula óssea ela é um pouquinho diferente da doação de sangue, na verdade é um cadastro, enfim, que é feito onde a pessoa se dispõe a ser doador de medula óssea e quando há, então, a necessidade da doação, esse doador é contatado e aí sim ele procura fazer a doação de forma efetiva. Eu queria que você explicasse isso para nós, quais são os procedimentos quando alguém se dispõe a ser doador de medula óssea, já que é um pouquinho diferente da doação de sangue.
Isso. No caso da medula óssea, o que nós fazemos na unidade é um cadastro, é um banco de dados a nível internacional, nós chamamos de Redome, onde aquele doador que tem interesse em ser um doador de medula óssea, ele vem até nós, ele manifesta esse interesse e é feita uma coleta, é um tubinho. É só um tubinho a mais daqueles tubos normais de sorologia que são feitos no momento da doação. É coletado um tubinho a mais, rápido, 5 minutinhos. Eu acho que o cadastro para doador de medula óssea acaba demorando mais do que a própria coleta em si. E a coleta é realizada aqui na unidade mesmo, e a partir daquele momento o doador ele passa a constar num banco de dados, que é esse banco de dados chamado Redome, em que, se de repente for encontrada uma compatibilidade com qualquer paciente, seja em nível nacional ou internacional, aí sim é chamado esse possível candidato à doação de medula, onde é feito um novo exame para testar, aí sim, a compatibilidade direta com o paciente.
E dentro desse cadastro, Robson, aqui em Cascavel, é um cadastro robusto, tem um número expressivo de pessoas que colocaram ali o nome dentro desse cadastro, a procura tem sido baixa, qual é o panorama?
Nós possuímos uma média dos últimos 12 meses de 33 doadores por mês que acabam se vinculando ao cadastro do Redome, tá? É pouco abaixo do ideal, poderia ser melhor, né? Quanto mais possíveis doadores de medula tenham, mas a gente pode a chance de encontrar um doador compatível. Então, assim, nós temos, inclusive, nós falamos que cada unidade trabalha com uma cota mensal. Então, a nossa cota mensal de doações, de possíveis cadastros de doadores de medula, ele gira em torno de 60. Então, hoje, nós estamos recebendo mais ou menos um pouco mais do que a metade disso, trabalhando com 33 possíveis cadastros mensais.
E quais são os requisitos, de acordo com o Ministério da Saúde, enfim, de acordo com as diretrizes da doação de medula óssea, que é permitido a pessoa colocar o nome no cadastro? Também tem questão de idade, de, enfim, condições de saúde?
Tem também. Principalmente é não ter nenhuma doença conhecida, nenhuma patologia. O banco de dados do Redome, ele trabalha com um limite de idade que é 36 anos, tá? Isso é importante a gente ressaltar, porque isso geralmente gera uma dúvida nos possíveis candidatos a se cadastrar para doador de medula. O 36 anos é a data limite que o Redome aceita fazer a realização do cadastro. Então, nós aqui na unidade, nós trabalhamos com 35 anos e 6 meses. Por quê? Porque depois que o doador vem aqui na unidade, que nós coletamos a amostra, até essa amostra ir para São Paulo, até essa amostra ser processada, dá esses 6 meses, que é o tempo limite para se tornar um candidato. Após ele se tornar um candidato, aí ele fica no banco de dados até 60 anos, com um mínimo de idade de 16.
Certo. Robson, para finalizarmos a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse, por favor, os telefones, os contatos do Hemocentro de Cascavel para as pessoas tirarem dúvidas e também fazerem os agendamentos das doações.
Perfeito. Então, o Hemocentro de Cascavel, ele atende de segunda a sábado, das 7h30 às 17h30, para cadastro de doação de sangue. O agendamento, ele pode ser feito tanto de forma online como por telefone. De forma online, no www.saude.gov.br/doação. Aí você seleciona, vai entrar dentro da Hemorrede do Estado do Paraná e você seleciona o local que você quer efetivar a doação, no caso aqui conosco, Cascavel. Ou através do telefone, o 3226-4549. Tá? E no caso do de repente a pessoa está passando aqui por perto, quiser dar uma passadinha aqui na unidade, pode também dar uma passadinha aqui na unidade. Se não conseguir efetivar a doação no dia, de repente pode já estar saindo daqui com ela agendada para uma nova data.
Perfeito. Robson, muito obrigado pela sua entrevista aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço o espaço e desejo um bom dia a todos.